Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 552 do Café com Velocidade, mais uma edição já em 2018, já que já fizemos aí cobertura do Dakar, cobertura da Fórmula E no Marrocos, e agora a categoria dos carros elétricos chegou na América do Sul, foi correr no Chile, primeira vez em Santiago, mais uma pista de rua. Uma pista, eu diria, não sei se Diogo Gomes, que está aqui, que me acompanha, que já vou saudá-lo e chamá-lo, já mandando essa bomba. Bomba entre aspas, Diogo Gomes. Não sei se você concorda comigo, mas me assemelha muito a todas as pistas da Fórmula E de circuito. Eu não vi nenhuma grande novidade, nenhuma nossa. Olha, Santiago inovou e tal. É uma pista de rua que, com características de quase todas as pistas de ruas no calendário da Fórmula E, com exceção de Marrocos, né, que estava bem apertadinho e tudo mais. Mas seja muito bem-vindo, Diogo Gomes, e vamos lá tocar mais uma edição do Café com
Velocidade. Grande Thiago Raposo, é sempre um prazer falar com você e, claro, para todo o público do Café com Velocidade. É uma pista bem comum, né? Bem ao padrão Fórmula E. A primeira coisa que eu olho é aqueles hairpins super fechadinhos, onde realmente só passa um carro. E essa pista, como não poderia deixar de ser, tinha lá o seu hairpin padrão da Fórmula E. Enfim, é um conjunto muito parecido, com exceções ali a reta maior, né, que realmente foge um pouco do padrão da categoria, que inclusive gerou alguns ultrapassagens por parte do De Grasse, a gente comenta mais pra frente. E bom, tinha um rio sujo ali do lado, né, que é pra mim a novidade, que realmente é só imagem bonita, mas enfim, brincadeiras à parte, realmente é uma pista bem comum, é aquele tipo de pista que a gente tá acostumado, né, em ver na categoria, mas que o início foi bem morno, mas no final até conseguiu gerar uma corrida interessante ali. A gente entra em detalhes maiores aí durante o programa.
Eu adoraria, Diogo Gomes, viajar muito mais o mundo, assim como faz Fábio Campos. Talvez seja até o motivo que ele não está nessa gravação. Mas Santiago foi um lugar que eu já fui e tal, e é muito interessante. Recomendo a todos os que estão nos ouvindo e a você, visite Santiago. Cidade muito interessante de se conhecer, boa culinária, bom clima e tudo mais. Então fica aí a dica. E o rio sujo lá no centrão mesmo da cidade. Não é tão sujo assim não, assim. Não é poluído. Ele é aquela cor mesmo, marronzona, mas assim, não tem. Não é igual São Paulo, que fede e tal, assim. Com relação ao odor e ver lixo assim nas margens do rio, isso é bem tranquilo. Só as águas que são um pouquinho mais escuras mesmo, meio de barro e tudo mais. Mais detalhes hidrográficos à parte, Diogo Gomes. Vamos começar falando da parte chata. Eu sempre gosto, né? Quando a pessoa chega pra mim e fala assim, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu sempre escolho a ruim primeiro, porque eu gosto de terminar em alto. Eu gosto que o negócio vai começa a progredir. E uma coisa que não tem como a gente escapar desse assunto, você talvez não vai saber inserir muito aqui, mas transmissão. É assunto que nós recorrentemente falamos aqui neste podcast e mais uma vez temos que voltar aqui. Você assistiu no seu stream internacional ou você arriscou assistir no Fox Sports 1?
Não, eu assisti uma vez só no Fox Sports, mas por respeito a um jornalista que tá lá, o Thiago Alves, que é um cara que eu acompanho há algum tempo e gostava do trabalho dele. Não tô dizendo gostava porque eu não gosto mais, né? Porque, enfim, eu não acompanho mais, por isso que eu não posso mais falar. Mas foi mais assim, tá, deixa eu ver o que tá sendo feito aqui. Eu acabei não gostando muito, não dele, do conjunto como um todo. E aí eu voltei pro meu streaming, que eu sei que tem ali aquela mesma qualidade sempre, a mesma qualidade padrão que eu tanto gosto. Mas eu sempre ouço algumas coisas negativas, não sei qual foi o caso da vez.
O caso da vez é que no mesmo tempo em que acontecia a Fórmula E no Chile, acontecia a eleição do presidente do Corinthians em São Paulo. E aí foram mostrar quem foi o presidente eleito, foram entrevistar o presidente eleito, e aí teve uma confusão, a torcida queria bater no presidente eleito, a corrida rolando no quadradinho pequeno do lado, e ficaram aproximadamente de 10 a 15 minutos, ou de 15 a 20, não sei, eu não cronometrei. Mas boa parte da corrida ali, na primeira parte da corrida, mostrando, né, o repórter, mostrando a torcida querendo agredir e tudo mais. Então, mais uma vez, né, o canal do futebol que às vezes transmite corrida, teve aí, e eles estavam fazendo um trabalho super legal, né, mandaram o Thiago, inclusive, o Thiago que você estava falando, estava lá em Santiago, ele e um repórter lá que acompanha a Fórmula E sempre, fizeram entrevista com o Lucas e com o Nelsinho e tudo mais, trouxeram, prepararam entrevistas, né, para o Fox Nitro, que acontece nas segundas-feiras à noite, mas quem quis assistir a corrida mesmo, ficou boa parte assistindo a confusão do Corinthians e tal. Algo que poderia ser muito bem coberto nos seus jornais locais, né, nos jornais esportivos e tudo mais, as mesas eternas que estão... Nunca vi tantas mesas redondas. Mas, enfim, a gente não poderia deixar de falar o quanto... E é compreensível, né? Eu não tô aqui, nossa, que lixo. Eu consigo compreender. Eu só tô, mais uma vez, aqui lamentando que o esporte que nós gostamos e que gravamos aqui semanalmente podcast, né, o esporte motor, tem tão... pouco espaço, e tem tão pouco espaço porque tem tão pouco interesse, né? Se o futebol não tivesse tanto interesse, assim, eu tenho com a certeza que pessoas que não estavam assistindo a corrida, ao passar pelo canal e ver aquela confusão do Corinthians, deve ter parado para assistir. E se tivesse passando só a corrida, teria passado direto. Eu entendo muito bem o lado do Fox Sports, a minha crítica, o desgosto é mais, eu acho, com o estilo do brasileiro, que realmente não gosta. E aí vai de cada um não gostar, mas... me entristece um pouco o jogo.
É, e assim, eu até tava, eu tava acompanhando por streaming e tudo mais, mas eu sempre acompanho no Twitter, tava comentando no Twitter e tudo mais, e eu não vi nenhum tipo de transmissão nesse sentido em outras transmissoras, ou talvez tenha tido aí no Sport TV da vida. Então, é aquela questão de pegar aquela audiência pontual, né, o que você falou do cara que tava transitando ali entre canais e acabou encontrando um onde tá falando não só de do futebol, mas tá falando, ponto um, de bagunça. É, se você tá passando na rua e tem alguma bagunça, todo mundo para olhar, isso é uma verdade, isso é da sociedade, infelizmente. E ponto dois, do Corinthians, que, enfim, não precisa saber de futebol para saber que é um dos maiores times de massa, se não o maior, junto ali com o Flamengo. Mas é o maior time em renda, pelo menos, de estágio, de imagem, de direito de imagem, patrocinador e tudo mais. É, então, esse conjunto acabou sendo extremamente negativo, porque caiu naquela hora da corrida, né, pelo visto. Então, infelizmente, não é a primeira vez, né, já se deixou de assistir corrida no Brasil por um milhão de questões, ou de se perder parte de corridas por um milhão de questões. Eu sempre vou lembrar de quando o Papa esteve no Brasil e que a Globo deixou de mostrar a primeira vitória do Felipe Massa na Fórmula 1, ou uma das primeiras vitórias, né, que foi na Turquia. Enfim, são coisas que... Eu confesso pra você que é claro que tem que criticar, porque você tá perdendo de acompanhar aquilo ali, e eu conheço muito, não sei se é o seu caso, mas eu vi algumas pessoas comentando no Twitter, algo do tipo, cara, eu pago a Fox Sports pra assistir Fórmula E, e eu não tô achando Fórmula E, eu tô achando a briga do Corinthians ali, mas é complicado, e eu entendo o cara que tá revoltado, ele tem a razão, mas eu até sigo sua linha, eu também tento ver o outro lado, que muito possivelmente, naquele, sei lá, 15 minutos ali que então, eles mostraram...
A maioria das pessoas que pagam o Fox Sports pra ver notícias do Corinthians é absurdamente maior do que pessoas que pagam pra ver a Fórmula E.
Exatamente.
Então,
exatamente.
Tipo, eles devem pensar assim, pô, se a gente vai deixar alguém insatisfeito, é melhor a gente deixar...
A minoria, né?
3% insatisfeito, ou é melhor a gente deixar 97% da população?
Não, sim. E é um canal, cara, que por mais que chama Fox Sports, ele se vende como um canal de futebol que passa outros esportes. Inclusive, foi até uma definição, acho que o Cristiano Seixas, inclusive, participante do fim do grid, colocou no Twitter. E é perfeito, é exatamente isso. Enfim. Eu entendo o lado do cara que fica nervoso, ele tá certo, ele não tá errado, ele tá certo, ele tá no direito dele. Mas eu não consigo simplesmente fechar o olho pro lado da televisão que vai ter ali naqueles 15 minutinhos ali, talvez, como você citou aí, um super pico de audiência, sabe? E é isso que ela tá buscando, ainda mais questão financeira e tudo mais. Então, é uma situação muito complicada, é aquela situação que se você se agarrar, dá pra trazer um milhão de pontos diferentes e ter discussão de horas, desafio.
Discussões sobre transmissões... de lado, vamos enfim começar a falar da corrida. Nós recebemos um e-mail, que bom, né? Os e-mails vão retornando. O ano vai passando, já estamos em fevereiro e o pessoal vai entrando no ritmo aí. Ricardo Bânima Soares, ele que não nos abandona, não sei quando é convidado para participar de gravações, escreveu pra gente: olá, amigos, muito bom escrever novamente para vocês. Tanto que neste momento o Verne acaba de encostar o carro no pódio, não rolou ainda. Nunca havia visto uma caçada tão intensa na Fórmula E e vimos na segunda metade do E-Prix de Santiago. Algum de vocês tem lembrança de um pega tão intenso? Você tem, Diogo? Foi intenso. A gente vai falar do pega, mas você tem lembranças? Eu acho que deve ter acontecido assim. Já... Fórmula E tem boas brigas e tudo mais. Fábio Campos ama a categoria por causa disso.
Cara, eu lembro de alguns pegas épicos. Tem um, eu não lembro quem tá perseguindo, mas quem tá se dentindo há uns 2 anos atrás, que é algo assim maravilhoso. A maneira como o Bud consegue se defender, acho que é o de graça tentando perseguir. Mas tem alguns.
Eu acho esse que aí... aquela o título do Piquet contra o Buemi foi aquela corrida na Alemanha, também. Não foi? Que eram duas provas. Eu acho que a primeira prova do sábado foi magnífica também. Foi. Os dois foram subindo e o Buemi caçando o Piquet e tal.
É, realmente, tem alguns incríveis. Eu ainda acho, mesmo lembrando dessas aí, inclusive que eu não tinha lembrado, eu acho que essa agora foi melhor. Até pelo toque, sabe? Deu todo um. Quando eles tocaram, eu falei, pô, bateu. Acabou, fechou. Sabe? E não, eles continuaram. E continuaram não só continuaram na corrida, continuaram brigando. Então eu acho que esse foi o maior. Mas que tem uma série aí de outros muito bons, tem sim.
E esse pega, né? Vamos dar nomes aos bois, né? Aconteceu com dois companheiros de equipe, né? O que acaba de certa forma até deixando as coisas um pouco mais animadas, né? Jean-Éric Vergne, né? O francês liderava a corrida, atrás dele vinha André Lotter, piloto aí que deveria dispensar apresentações, mas se não conhece, é um piloto que vem aí, WSC, grande piloto, passou também pela Super Fórmula também, não passou?
Sim, tem quase uma década de Super Fórmula, acho que não chegou a ser campeão lá, mas andou incrivelmente bem, dominou o WSC, enfim, é um super piloto.
Exatamente, né? Os dois companheiros na Tectar, é assim que fala essa equipe deles?
Nossa querida amiga Bárbara Franzin me ensinou uma vez que é Tita, ou Ticha. Ticha. Algo do parecido. É algo do tio. Tita.
É uma pena que algo ela não tipo. Tá nessa gravação hoje, né? Esse pessoal aí. Essa aqui é a antiga equipe do Piquet?
Não, a antiga do. Eita, a antiga equipe do Piquet, agora sim, é a que hoje é chamada de NIO. É uma das piores equipes do grid atualmente.
Ah, tá, porque a NIO tá com bandeira inglesa aqui, onde eu lembro que era chinesa e tudo mais. Mas enfim, dois companheiros de equipe brigando, né? A gente. A grande maioria do pessoal acostumado com Fórmula 1, né, onde pilotos às vezes não podem brigar. Nós tivemos um grande exemplo ano passado com os pilotos da Force India, que nós citamos bastante, que ousaram brigar em algumas corridas, acabaram se tocando e na segunda metade do ano foram proibidos de continuar aquela briga, aqueles toques e tudo mais. Mas nós vimos um Lotter muito agressivo para cima do Vergne. O Vergne muito agressivo nas defesas também, não deixando espaço para o companheiro. Chegaram a se tocar e acabou que esse enrosco, né, dos dois pilotos ali acabou por fazer, né, trazer a aproximação dos pilotos que vinham atrás. Sebastian Buemi, que era o terceiro colocado, Felix Rosenwicz, que era o quarto colocado, e Sam Bird se aproximaram dessa briga. Então foi um finalzinho com os 5 primeiros ali muito próximos e ataques de todos os lados. Realmente, né, quem não assistiu essa corrida, eu recomendo que vá atrás aí dos meios. Não sabe que os meios? Entre em contato com a gente, cafécomvelocidade@gmail.com. A gente te manda o link para você assistir ou reassistir. Reassistir inteira, né? Já que se você ficou preso naqueles lá. Porque valeu muito a pena, Diogo Gomes.
Valeu muito a pena, sim, sem dúvidas. A maneira como eles brigaram, né? O Vergne, eu não sei se ele teve problemas ali no final, até acho que sim. Que eles não tinham problema, não tinham conexão, né? Com o rádio e tudo mais. Isso nós sabemos, ficou claro logo após a corrida no rádio do engenheiro, que ele falou que ficou sem contato com a equipe ali nos últimos 10 voltas, mais ou menos. Acho que até o paddock ficou sem internet, caiu telemetria, algo parecido. Então eles estavam sem contato com a equipe. Mas não sei se o Vergne teve algum problema no carro. Ele perde muito o ritmo. O Lotter, que vinha um pouco atrás, começa a chegar bastante. E quem acompanha o Lotter em todas as categorias, como nós citamos, sabe que é um piloto que não brinca em serviço. É um piloto que ele vai para frente, é um piloto aguerrido, é um piloto que está acostumado a andar em grandes equipes, a entrar em grandes situações. É um piloto multicampeão em Le Mans, multicampeão da WC. É um cara que ele está acostumado a andar na frente. O grupo da frente é onde ele pertence, entendeu? Então, ele se viu na segunda colocação, independente de ser o companheiro de equipe na frente, mas ok, o companheiro de equipe na frente, com o carro mais rápido, então ele foi para cima, arriscou ao estilo Lotter, tentou por fora, tentou no hairpin, tentou na saída, tentou de tudo quanto é jeito. E uma das vezes ali, eu acho até que talvez um famoso brake test do Vergne, porque eu acho que ele freou um pouco antes, teve a colisão, Mas enfim, a situação com o motor de ter os companheiros de equipe brigando e brigando daquela maneira dura, mas justa, eu acho que é essencial e a categoria ganha demais. Eu não sei se com a equipe tendo contato com os pilotos essa briga teria acontecido da mesma maneira. Eu, inclusive, pelas imagens que foram mostradas do chefe da equipe, eu até acho que não. Eu até acho que pelo menos uma ordem teria acontecido, né? Se eles iam obedecer, eu não sei. De novo, o Lotter não é exatamente o cara que precise sujeitar certas coisas, porque tá no patamar de carreira já altíssimo, e 30 e tantos anos já, enfim, já viu tudo que tinha que viver. Mas o resumo é, a briga deles foi incrível. O fato de serem dois companheiros de equipe só aumenta ainda mais. Né? Aí você vai somando coisas a isso. É a primeira vez que uma equipe consegue fazer uma dobradinha na história da Fórmula E. É a primeira vez que um powertrain consegue encaixar os três primeiros colocados, né? Fazer o pod completo, que é o powertrain da Renault. Lembrando que a Tita, ou Tieta, ou como queiram chamar, usa o powertrain da Renault, né? Então é 1, 2, 3 para Renault, porque o Buemi foi o terceiro colocado. Então, a corrida, o início da corrida eu não gostei, mas esse final, principalmente contando com essa briga aí, e a maneira como eles se perderam entre eles, né? Que eles foram perdendo muito tempo, principalmente depois do toque, eles perdem bastante tempo. O Buemi encosta e aí faz aquele efeito sanfona, porque aí encosta Buemi, encosta Rosen, encosta Buemi, encosta Bird, perdão. Chegou um ponto ali que nós tínhamos os primeiros colocados em 1,5 segundos, sabe? Isso faltando, sei lá, 5 voltas, 6 voltas pra acabar a corrida. Então a briga deles não só foi muito bonita entre eles, mas também espalhou pro resto ali da frente, pro famoso top 5. Então, isso fez com que o final da corrida fosse muito positivo. Infelizmente o início foi bem fraco, mas esse final foi apoteótico.
Exatamente, final apoteótica, bela descrição. Falando sobre os brasileiros, João Gomes, começando com o Nelsinho Piquet, uma largada que, quem não viu a largada não prestou atenção, a quantidade de posições, né, que ele vem e ganha. Ele largou na sexta posição, se não me engano, e completa, né, a primeira volta em cima. Ah, então, foi um grande começo aí do Nelsinho Piquet. Não conseguiu segurar, né, na segunda parte, o Buemi. O Buemi tinha o push lá pela votação, passou o Piquet. O Piquet tentou voltar, né, no, por fora, uma manobra até muito interessante, mas acabou não segurando o carro, escapou. Deu ali, né, não chegou a bater de cheio, mas ficou lá de frente com a barreira de espuma que tinha na pista, teve que dar marcha ré e tudo mais, perdeu algumas posições. E o Lucas de Grassi, mais uma vez, vítima do carro que o deixa na mão.
Sem dúvidas. Começando pelo de Grassi, foi interessante. Eu consegui dessa vez acompanhar todos os treinos livres, shakedown, tudo bem certinho, até porque, enfim, apesar de a gente já ter assistido 12 horas de bate, 24 horas de Daytona e tudo mais, e entre outros campeonatos, Dakar, como você mesmo falou no início do programa, mas essas categorias maiores, vamos colocar assim, ou pelo menos esse programa principal, vão, né, agora se ajustando. Então, tem um pouco de espaço a mais, então dá para acompanhar tudo bem de pertinho. Eu consegui acompanhar todos os treinos livres e tudo mais, e é incrível como o Lucas de Grassi, desde o primeiro treino livre, vinha muito bem, muito sólido na frente, que é algo que nas outras corridas, apesar, claro, na maioria das vezes ter sido prejudicado por questões de confiabilidade, ele vinha meio que devagar, ia galgando, aí não classificava tão bem, enfim. Nessa corrida não, desde o primeiro treino livre ele já começou andando muito bem, segundo treino livre também, classificou bem, e foi pra corrida bem, né? Inclusive ganhou posições na largada, e vinha avançando muito bem. Eu até citei na minha abertura, a quantidade de posições que ele ganhou no final da grande freada ali, que é do lado do famoso rio que você explicou aí, que é a curva 3. Ganhou, acho que outros pilotos ganharam, mas uma posição perdida ali, ele ganhou umas 3, 4 posições só naquele lance, naquele ponto. Então, ele vinha fazendo uma boa corrida até ter problema. O companheiro de equipe dele já tinha abandonado antes, né, o Abt. Não sei se pelo mesmo problema, a equipe ainda não especificou. Na segunda-feira, que é quando nós estamos gravando, o McNish, que é o chefe de equipe, falou que a Audi estava um tanto quanto perdida, né, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Então, poxa, se a Audi e o McNish estão perdidos, você imagina a gente aqui a sei lá quantos quilômetros de distância. Então, é difícil ler a situação. O que dá pra muito claramente, porque a tabela tá na nossa frente, é que são 4 corridas completadas, nenhum ponto conquistado. Eu acho que é o único piloto que não conquistou nenhum ponto na temporada ainda. Isso a gente tá falando não só do Lucas de Grassi, não só do nome forte, não só da Audi, né, que agora é de fato parte da categoria, mas a gente tá falando do atual campeão, né, do cara que ano passado teve brigando lá e foi o campeão com a equipe que também foi campeã. Então, é tudo muito complicado, é o tipo de coisa que não tinha como prever e é incrível como continua acontecendo, eles vão ter um mês aí pra próxima prova, então vamos ver se nesse um mês eles conseguem acertar alguma coisa, mas num campeonato tão curto como é o da Fórmula E, com provas tão espaçadas, quatro abandonos, ou enfim, problemas gerais nas quatro primeiras corridas, a situação já fica muito complicada de verdade. Como ele falou até na entrevista antes da corrida, ele falou, eu tô pensando corrida por corrida. Não adianta eu pensar em campeonato, sendo que eu fiz três corridas até então, né, porque era antes da corrida. Não adianta eu pensar em campeonato porque eu fiz três corridas e não ganhei um ponto. Então, eu tenho que pensar corrida por corrida, acho que é bem isso. E sobre o Piquet, eu gostei muito do final de semana dele, mas é incrível, parece que é assim, né? No segundo treino livre, é incrível como ele erra, acho que em cinco vezes, quatro para cinco vezes no mesmo ponto, que é a freada da curva 3, no final da grande reta. Ele erra no mesmo ponto inúmeras vezes. Ele meio que ficou craque em dar a voltinha ali, de vir com o carro, passar direto na curva, ele diminuiu a velocidade, dava aquele balão, né, no carro para poder continuar seguindo. E na corrida ele vinha muito bem até que cometeu o erro, exatamente na maldita curva 3, quando ele estava tentando ultrapassar de volta o Buemi. Ficou preso, como você bem descreveu, e acabou caindo, terminou a corrida na sexta colocação, que, considerando que ele ficou preso no muro e teve que voltar, a sexta colocação acabou nem sendo tão ruim assim. Mas eu acho que pelo que apareceu no final de semana, ele até merecia um pouco mais, né? É mais uma corrida para encaixar o bom nessa temporada do Piquet. Ele vem de bons resultados, e aí a sexta colocação, apesar do erro, eu também classifico um bom resultado. Poderia ter sido ainda melhor, é verdade, mas, enfim, é um início muito sólido, sabe? É um início de um Piquet que a gente viu na primeira temporada, depois não viu na segunda e depois não viu na terceira. É um Piquet regular, consistente, tá sempre ali cinco, entre os cinco primeiros, seis primeiros, mais uma vez passou pra Super Pole, né, onde passam só os cinco mais rápidos, então é um Piquet bem mais constante.
E teve uma fusão, não, né, uma polêmica, né, com os dois primeiros colocados, né, da Tetita, eles mudaram, né, parece, a questão do cinto de segurança e tal, pra tentar ganhar tempo no pit stop, e aí teve uma análise e tudo mais, correu-se o risco dos dois pilotos serem desclassificados. No fim, ficou só uma multa de 30 mil euros, mas é estranho, né? Porque se não pode usar uma coisa... Me parece que faltou punho ali de alguém para tomar a decisão correta, ficar só na multa em algo que influenciou... Talvez não tenha influenciado diretamente, não sei, né, como seria o pit stop com o cinto normal, mas que faz ganhar tempo. Qual a tua visão?
Um deles, eu sei que na ordem de pit stops mais rápidos da corrida, um foi o primeiro e outro foi o terceiro. Agora eu confesso que eu não lembro se o Lotter foi o primeiro e o Verne foi o terceiro ou se foi o contrário. Acho até que provavelmente que o Lotter foi o primeiro porque, né, nós já estamos anos e anos aí de corridas de endurance e WC principalmente, onde obviamente você tem a troca de pilotos, né? Então é um piloto já extremamente arrumado em fazer essa troca. Questão de cinto e tudo mais, né? Aí, enfim, cabe também a explicação. A gente já tinha citado no programa anterior, né? Mas como a Fórmula E faz uma corrida por mês quase, cabe a explicação que a partir dessa corrida eles começaram a usar um sistema novo, né, de cintos, porque antes você tinha a regra de tempo mínimo nos pits, mesmo que tivesse trocado o carro, acertado o cinto e tudo mais, não poderia sair desde que se cumprisse um tempo mínimo, sei lá, de 30 segundos, vamos dizer, algo, era algo menos que isso, mas enfim, só um número simbólico. Tinha que ficar ali esperando dar os 30 segundos para poder andar. E agora não tem mais, né? Agora trocou de carro, encaixou o cinto, pode sair. Então, eu já fiquei com medo porque esse pit lane é incrivelmente apertado. Acho que é o mais apertado que eu já vi na minha vida. Um carro da Fórmula E é muito pequeno, mal cabia um carro da Fórmula E de lado ali, impressionante. Mas não teve nenhum acidente, nenhum grande acidente, ainda bem, mas os carros da Tita, a gente tem que aprender a falar o nome dessa equipe, realmente foram muito rápidos. Depois ficou confirmado, né, como eu citei, ali um mais rápido e depois o outro, o terceiro mais rápido, então eles ganharam bastante em cima disso. E até o Rosenqvist também ganhou bastante, né, vale citar, nessa troca de carros ele ganhou acho que 5 posições, é um negócio impressionante, como ele e a equipe conseguiram trabalhar bem para dar esse pulo. Então, quer dizer, é como a gente tinha falado, né, é algo que começa a influenciar em posições, né, não é simplesmente uma regrinha a mais. Então, vamos ver como isso vai se rolar para as próximas etapas aí. Mas voltando para Tita, eu acho que deveria ter uma punição mais séria. Eu não sei se exclusão dos dois carros, mas até se pensou uma questão de dinheiro e 30 mil, sabe, 30 mil para essa equipe, pô, sei lá, sai no xixi. Então, ficou muito besta porque foi os dois carros, né, não foi só em um, não foi só uma anomalia, foi nos dois carros, só neles, todos os outros carros do grid não tiveram essa questão. E foi mais um ponto ali de ajudar a fixar a parte de baixo do cinto, né? Porque o cinto mudou, não é aquele mesmo cinto de antes, que ele tem que ser trocado mais rápido agora. Teve uma mudança, inclusive colocaram sensores, né? Para que a FIA possa ter certeza de que quando o cara saiu do pit, o cinto realmente estava fechado, né? Estava clicado ali, como a gente fala, né? Coloca e dá aquele clique. Enfim, acabou tendo esse problema aí. Eles não explicaram muito bem, como a FIA nunca explica muito bem quando é questão técnica, mas eu acho que se teve algum tipo de ajuda para facilitar e para deixar ali mais rápido, e quando a gente vai olhar a lista de pit stop mais rápido, mais uma vez citando, a gente vê um piloto em primeiro como pit stop mais rápido da corrida e o outro em terceiro, poxa, teve algum tipo de ajuda. Isso está comprovado, então teria que ter alguma punição um pouco mais severa. Eu não sei
10 se segundos, exclusão. Pelo menos. 10 segundos, pelo menos.
Que é padrão. Não sei se exclusão da prova, sabe? Não é tipo assim, você usou uma peça que te deu um tubo a mais e por isso você ganhou a corrida. Eles não ganharam a corrida por conta disso. Mas ajudou eles ganharam muito tempo nos pits, né? E eles conseguem comprovar isso muito facilmente. Então, sei lá, 5 segundos, 10 segundos que seja, ou não quer tirar a vitória, a punição, ou sei lá, faz alguma coisa, mas... Você puxar essa galera, você comprovar o erro e você dar uma punição de 30 mil, essa equipe, bom, a equipe dessa gasta 30 mil o quê? Pra transportar pneu de um lado pro outro do paddock, sabe? Então, é o segundo erro da Fórmula E. Teve um erro no ano passado, acho que dentro dos pits também, eu não vou lembrar agora qual. Acho que a punição também foi patética. Eu lembro que eu vim aqui, o Rosa também tava comigo nessa ideia. Como é que você chama, você contesta o erro, você comprova o erro, você chama todo mundo e aí você dá, sei lá, 20 mil, 30 mil de punição e sai todo mundo normal, como se não tivesse acontecido. E aí pra próxima corrida, como é que faz? Aí todo mundo começa a usar esse modelo de cinto ou os caras não podem mais usar? Porque se na próxima corrida a Tita não poder mais usar esse estilo de cinto, então, poxa, eles assumiram, né, a categoria assume que, olha, aquilo ali não podia. A gente deixou, mas não podia. Então, se não podia e eles usaram, eles tiram vantagem. É meio confuso a situação.
Bem confuso, vamos ficar de olho, né, na próxima etapa, que é no México, acontece no dia 3 de março, né, então quase aí um mês, passa carnaval, começa a NASCAR, começa o Mundial de Superbike e outros campeonatos que vem por aí, dia 3 de março, no autódromo Hermano Rodrigues, né, aquele estádio lá maravilhoso da Fórmula 1, né, fazendo parte também no circuito da Fórmula E. Classificação do campeonato, Diogo Gomes, tivemos mudança, né, com a vitória. Jean-Éric Vergne, ou Vernet, como queiram, é o líder agora, com 71 pontos. Ou Jeff, como... Felix Rosenvix, 66 pontos. Sam Bird, 61. E esses três têm uma distância gigantesca para o quarto colocado, que é o Sebastian Buemi, que tem apenas 37 pontos. Piquet, 33. Mortara, 24. Mitch Evans, 21, para completar o top 10. Nick Heidfeld, 21 também. Lotterer, 18. E Abbott, 12 pontos. Já dá para falar, Diogo Gomes, que está entre esses três primeiros colocados? Ou nós podemos acreditar numa chegada de Buemi e Piquet?
Cara, é complicado, porque assim, é muito início de campeonato. Então, eu nunca gosto de apontar. Mas a gente tá falando de um campeonato que tem 12, 13 etapas e já foram 4, né? Se são 12 etapas, então um terço do campeonato já foi. E a gente tem o terceiro colocado com 61 pontos e o quarto colocado com 37. É muita coisa já. E lembrando que a Fórmula E tem uma pontuação normal, né? Normal, eu digo, igual usado na Fórmula 1, 25, 18, 15, barará, barará, e dá um ponto extra por conta da volta mais rápida e 3 pontos por conta da pole. Então, é muito cedo. Eu prefiro, como tem tanta coisa acontecendo, eu prefiro acreditar que alguém aí na frente pode ter algum problema e que esse grupo vai se aproximar, né? Mas os três pilotos que estão muito à frente, o Vernier, sei lá, piloto da Tita, como queira chamar.
Jeff,
ele tem um bocado de nome. E o Eric, que é o do meio, que é o nome que eu acho mais bonito, é o que ninguém usa, né? Mas enfim, ele tem 71 pontos, mas assim, ele tem 71 pontos porque ele tem 2 pódios, um deles a vitória agora no Chile, e uma quarta colocação e uma quinta colocação. É a pura regularidade, né? O segundo colocado, Rosenqvist, tem 66, tem 2 vitórias no ano, uma pole inclusive, uma quarta colocação agora no Chile, inclusive boa corrida do Rosenqvist, passou a corrida inteira sumido, quando a gente olhou ele tava em quarto, né? Impressionante como ele consegue chegar ali na frente. Mas a primeira corrida dele no ano foi uma 14ª colocação, a primeira corrida do Marrocos. Então, vencendo o campeonato de regularidade. O pessoal da frente vem ganhando. Né? Os três primeiros colocados que estão muito à frente foram os caras que venceram. O Bird venceu a primeira, o Rosinho fecha a segunda e a terceira, e agora o Jean-Henri Vernier a quarta. Então, esses três caras estão muito acima, são os únicos caras que com exceção do Rosenqvist, são os únicos caras que pontuaram, né? O Alex Lin também era o terceiro piloto que tinha pontuado em todas as provas, né? Se ele abandonou, então Vernier e Bird são os únicos caras que pontuaram durante todo o campeonato até agora. Então isso explica a regularidade dele estar ali na frente. Mas assim como aconteceu o problema com os outros, claro que pode acontecer com eles e, enfim, vamos ver aí se tem alguma mudança. Mas o início de campeonato de pilotos... É realmente muito bom. E muda um pouquinho, né? Porque a gente tem 3 anos seguidos de Grassi, Buemi, de Grassi, Buemi. Aí lá no primeiro ano era de Grassi, Buemi, Piquet, acabou ficando com o Piquet. E depois virou, monopolizou, né? A Fórmula 1 virou a categoria do de Grassi contra o Buemi, da Abt contra a Renault. E agora, por mais que a gente esteja com o Renault na frente, né? Que é uma equipe privada, a Tita, que é uma equipe que usa equipamento privado da Renault. Mas agora você tem 3 equipes diferentes, 3 pilotos diferentes que já vinham andando bem, mas que fogem daquelas figuras, não só das figuras de Grassi e de Buemi, mas da figura dos campeões, né? Nenhum dos campeões está ali nas 3 primeiras colocações.
Então é isso, Diogo Gomes. Estaremos aqui falando sobre o Grande Prêmio do México, né, da Fórmula E, essa quinta etapa. Vamos ficar de olho aí em tudo que nós falamos, né, nessa questão da equipe Tetita aí, sobre os cintos de segurança. Vamos ficar de olho aí nessa aproximação de Buemi e Piquet, principalmente, né? Esses dois que estão aí mais na boca dos 3 primeiros colocados, se há espaço para essa recuperação. Vamos ficar de olho na Audi, se a Audi vai parar de, pelo menos com o Lucas de Graça, de fazer tanta cagada, né? E permitir que ele termine corridas, pelo menos, porque esse ano está terrível para ele. Vamos ficar de olho nessa briga aí, né? Do Lotter com o Verne. Eu vi que o Verne foi lá conversar e tal. Você sabe se teve briga, discussão, ou se foi alguma coisa mais amistosa?
Não, foi tranquilo. Depois da corrida, eles até subiram no carro juntos, abraçaram, tiraram foto fazendo o número 1 assim, um abraçado com o outro. Pareceu ser bem amigável, né? Como terminou tudo bem, ainda bem, foi bem amigável. Se os dois tivessem abandonado, aí iria sair chamando o outro de idiota, apontando o dedo na cara, aquelas coisas todas. Mas como terminou todo mundo bem, né, Gui com 1-2 para a equipe, aí terminou tudo bem. Tiraram foto junto, foi amistoso.
Que bom, como deveria ser em todas as categorias onde companheiros de equipes brigam por posições. Então é isso, a gente volta em março para falar sobre essa... quinta etapa, né, da Fórmula E, lembrando que sempre que Hong Kong foram 2 corridas, né, uma no sábado e outra no domingo, por isso que a gente vai para a quinta etapa e tudo mais, e tivemos essas 2 corridas aí, contando o que acontece no México. Depois nós teremos Uruguai, Itália, França, Alemanha, Suíça e a decisão acontecendo nos Estados Unidos também, com corridas duplas lá em julho. Um abraço para todos! Fique acompanhando aí o Café com Velocidade, que cada semana vai vindo com mais novidades, já que as temporadas estão para começar. Daqui a pouco tem carros de Fórmula 1 sendo revelados, sendo lançados, indo para a pista. Daqui a pouco começam outras categorias e estaremos aqui, como sempre, firmes e fortes, levando o melhor do esporte a motor para você, querido ouvinte.
Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.